A Emenda Constitucional 95 de 2016, que criou um teto de gastos públicos, está completando um ano. Pela emenda, as despesas podem subir apenas pela inflação até 2036. E o orçamento deste ano é o primeiro com o teto de gastos, porque o de 2017 ainda abriu exceções para a saúde e educação. Eu converso agora com a coordenadora executiva do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Ana Cláudia Mielke. Tudo bem, Ana Cláudia? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Brasil Atual.
Ana, quais são as consequências dessa emenda no que diz respeito às garantias dos direitos sociais?
Olha, as consequências elas são bastante alarmantes, né? Como você havia falado aí, são 20 anos de congelamento, né, do investimento público em diferentes áreas, né, como saúde, educação, moradia, né, assistência social. Então, o que, que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a população brasileira vai continuar aumentando nos próximos 20 anos e o investimento nas áreas para atender esta população será vinculado ao ano de 2018, né? Uhum. 2018 vai ser o ano base, então os próximos 19 anos você terá aí um investimento baseado no que foi gasto em 2018. E tem um problema maior, né? Porque o orçamento já vem sendo cortado desde o ano de 2017. Então, para se ter uma ideia, o governo cortou no início de 2017, 4,7 bilhões, né, em investimentos para adequar a lei orçamentária de 2017 à aprovação da Emenda Constitucional 95. Então, a gente já tem uma redução drástica do orçamento federal, né, do orçamento da União, e isso vai ficar congelado nos próximos 20 anos. Então, assim, o impacto, ele vai ser medido na ponta quando isso começar a atingir de fato a vida das pessoas. Mas é fato que você vai começar a ter menos assistência social, menos serviços de saúde sendo ofertados para a população, menos educação, né? Então, e na área de comunicação também há um impacto significativo.
Empresa, a EBC, né, Empresa Brasil de Comunicação, que é a principal empresa pública da área, né, de comunicação no país, ela recebeu 57,7% menos que o previsto, é isso, Ana?
Exatamente.
Em função desses cortes?
Exatamente, isso já no ano de 2017, né, com relação a esse corte de 4,7 bilhões de investimentos que o governo fez no início do ano, uma parte significativa deste corte foi, né, a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que é a nossa principal empresa pública, né, de comunicação no país. E aí as consequências disso na empresa de comunicação, elas são evidentes, né, porque você começa a ter um sucateamento material, estrutural da empresa, né, você tem uma começa a ter precarização das condições de trabalho, cancelamento de inúmeros contratos e, em consequência disso, de programas. Então, muitos programas saíram do ar no ano de 2017. E o desinvestimento na comunicação pública também faz parte, né, de uma lógica deste atual governo, né, deste atual governo federal, que é desmontar, de fato, a comunicação pública no Brasil.
E aí tem a ver com o direito à informação, né, da população.
Claro, porque a Empresa Brasil de Comunicação, ela foi criada em 2009 justamente para regulamentar o artigo constitucional 223, que diz o seguinte, que o sistema brasileiro de comunicação, ele deve ser composto por comunicação pública, comunicação estatal e comunicação comercial. Mas, infelizmente, no Brasil, o que a gente tem majoritariamente é o sistema de comunicação comercial. Esse sistema de comunicação aberto, composto aí pelas grandes emissoras de rádio e televisão. E, além disso, a gente tem uma grande concentração, ou seja, poucos grupos, né, nesta área comercial controlam todo o setor da comunicação. Então, a criação da EBC foi justamente uma tentativa de dar ao brasileiro outras fontes de informação e de entretenimento que não sejam vinculadas aí ao lucro, né, que as empresas comerciais, elas geram, elas produzem a comunicação, a informação, o entretenimento, visando lucro. E a empresa pública, ela tem como característica principal produzir a informação e o entretenimento com vias aí a atender ao interesse social, né, da comunicação. Então, quando você desmonta a EBC, na verdade, você está, inclusive, atentando, né, contra o artigo constitucional 223 da Constituição de 88, que é garantir a complementaridade do sistema com o sistema público, né, robusto, de qualidade. Uhum. Para você ter uma ideia, em 2017, a Rádio Nacional da Amazônia, que é uma rádio que alcança a população da Amazônia Legal, ela ficou 6 meses fora do ar depois que um raio atingiu o parque lá de transmissão que fica no Distrito Federal. A Rádio Nacional da Amazônia, ela é gerida pela empresa Brasil de Comunicação. E à época, né, isso ano passado, em 2017, a justificativa da direção da empresa foi justamente a de que não havia recursos para consertar o equipamento danificado. Então você imagina, nossa, centenas de milhares de ouvintes cativos aí da Rádio Nacional da Amazônia, que tem uma importância relevante, né, nas regiões norte e centro-oeste do Brasil, ficaram sem acesso à informação durante 6 meses. Né? E a Rádio Nacional da Amazônia, por coincidência, completou 40 anos em 2017. Então isso aconteceu ainda por cima no ano, né, em que deveria se comemorar e se investir ainda mais numa rádio dessa importância.
Uhum. Agora, Ana, os investimentos em comunicação, eles já vinham caindo antes disso, antes dessa emenda? Como que eram os investimentos nessa área?
Olha, os investimentos em comunicação, eles nunca foram muito altos no Brasil, né? Mas você tem aí, já quando o Michel Temer assume a presidência da República, a junção do antigo Ministério das Comunicações com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, você reduz ainda mais o orçamento quando você faz a fusão dos dois ministérios. Isso impacta diretamente as duas áreas, né? Porque você agora tem passa a ter um orçamento condensado para ser distribuído tanto para a área da ciência, tecnologia e inovação. Isso inclui aí pesquisas universitárias, por exemplo, tanto a área da comunicação mais diretamente, como inclusão digital, né, políticas, né, de acesso à informação. Então, você junta os dois ministérios e você tem uma redução drástica do orçamento, porque você compacta isso, né, dentro de uma única rubrica do governo federal.
Programas de inclusão digital também perderam recurso.
Sim, tem um caso muito singular aí, que é o programa, o Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão, GESAC. É um programa que leva a banda larga gratuita a mais de 6.800 unidades escolares, postos de saúde, telecentros no país. E esse programa teve um corte drástico em 2017, em função daquele corte que eu já havia dito de 4,7 bilhões no início do ano passado. E esse programa, ele só não colapsou, ou seja, ele só não deixou de existir porque houve a liberação de uma emenda na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, se eu não me engano, de 29 milhões, né, para dar um suporte para esse programa. Ou seja, a gente teria 6.800 unidades escolares, postos de saúde, telecentros no país que ficariam sem conexão à internet. O acesso à internet no país, ele já é bastante complicado. Hoje, somente 54% dos domicílios brasileiros estão conectados à internet, segundo dados, né, da pesquisa TIC Domicílios. Então, assim, a gente já não tem uma internet garantida enquanto direito para todos os brasileiros. Então, os centros, os postos de saúde, os telecentros, as unidades escolares, elas acabam sendo espaços fundamentais para que a população consiga acessar a internet e, assim, né, efetivar o seu direito aí à informação e ao entretenimento a partir desse acesso. Então, você imagina, né, com cortes de gastos, você não garantir a conexão nestas unidades, né, o impacto que isso tem na vida das pessoas que dependem dessas unidades para ter o acesso à internet. Seria algo bastante significativo.
Agora, Ana, para a gente concluir, como que o coletivo tem atuado para tentar mudar isso, para minimizar os efeitos disso?
Olha, o Intervozes faz parte de uma plataforma de direitos humanos chamada Plataforma DESCA. Essa plataforma está articulando uma campanha nacional pela revogação da Emenda Constitucional 95. Em 2017 foi produzido um relatório sobre as políticas de austeridade, né, e os impactos dessa política de austeridade sobre a vida dos brasileiros em cinco grandes áreas, né? Vou citar duas. Por exemplo, relacionada à segurança pública no Rio de Janeiro. Em São Paulo foi feito um trabalho de análise do aumento da população em situação de rua. Então tem um aumento assim, chocante, né, do número de pessoas morando hoje nas ruas de São Paulo. Então esse relatório ele está nos dando aí um subsídio, né, nos mostrando em quais áreas são prioritárias para a gente atuar, né, no sentido de questionar a Emenda Constitucional 95, que já está sendo questionada, né, já existem aí algumas iniciativas, inclusive projetos de emenda constitucional para revogar essa emenda constitucional, né? Então, o que a gente pretende é fazer uma campanha de esclarecimento da população, né, agora, nesse primeiro semestre de 2018, e quem sabe conseguir aí fazer um referendo revogatório ou pelo menos pautar os candidatos ao governo federal, já que em 2018 nós temos uma eleição à presidência da República, que estes assumam um compromisso público de fazer um referendo revogatório consultando a população brasileira, né, sobre a emenda constitucional do teto dos gastos. Porque não dá para você escolher um presidente e esse presidente ter que ficar 20 anos refém, né, dessa emenda constitucional, que é fruto de um projeto político que, inclusive, nem foi eleito, né, que é um projeto político do Michel Temer, que assumiu em função do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, a ideia é fazer uma campanha de esclarecimento, né, e tentar garantir aí que os candidatos se comprometam, então, a fazer, assim que assumirem, um referendo, uma consulta pública à população brasileira pela revogação da Emenda Constitucional 95. Então, é um pouco o que a gente está tentando fazer. Em 2017, no dia 15 de dezembro, a gente fez um tuitaço com uma hashtag chamada Revoga Já, né, Emenda Constitucional 95, e a ideia é a gente ampliar isso, trazer os movimentos sociais, as duas frentes de esquerda que atuam hoje no Brasil, para dentro dessa campanha, para que a gente consiga multiplicar isso e fazer com que as pessoas entendam que não é possível, a gente vai chegar a um estado de calamidade pública, né, se mantida a emenda do teto dos gastos aí por esses 20 anos, como pretende o atual governo brasileiro na figura do Michel Temer.
Tá certo, Ana. Obrigada, viu? Bom dia para você.
Imagina, obrigada, um abraço e bom dia para todos os ouvintes aí da rádio.
Conversei com a Ana Cláudia Mielke, coordenadora executiva do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social.